internacional intensificada por conflitos como as guerras na Ucrânia e no Oriente Médio, a medida provisória cria novas linhas de crédito rural e permite que a União participe de um fundo garantidor para cobrir operações de empréstimos aos produtores afetados por catástrofes naturais. Ao agradecer pela parceria com o ministro da Fazenda, Mário Durigan, a ex-ministra da Agricultura, senadora Tereza Cristina, do PP de Mato Grosso do Sul, falou da extensão da MP.
Atendendo não só o Rio Grande do Sul, mas a todo o Brasil, porque foi atendido não só os produtores que têm problemas de endividamento por conta de problemas climáticos, mas também por problemas de renda. Então, ampliou-se muito o escopo. Foi um ótimo acordo pelo Brasil.
A medida provisória, que tem eficácia imediata, será analisada por uma comissão mista de senadores e deputados federais antes de ser votada pelos plenários da Câmara e do Senado.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara prioriza atendimento de mulheres que sofreram perda gestacional.
Proposta cria sala exclusiva de perícia médica em crianças e adolescentes.
Comissão aprova penas à empresa que permite pornografia criada por IA.
Parlamentares analisam selo de inclusão para micro e pequenas empresas.
Boa noite. Avança na Câmara a proposta que cria o selo Empresa Inclusiva. O objetivo é reconhecer empresas de pequeno porte que contratam pessoas com deficiência, como informa a repórter Silvia Munhato.
A Comissão de Trabalho aprovou o projeto que cria o selo Empresa Inclusiva para micro e pequenas empresas. A ideia é reconhecer empresas de pequeno porte que promovam a inclusão de pessoas com deficiência em seus quadros de funcionários. A relatora, a deputada professora Marcivânia, do PCdoB do Amapá, defendeu a medida.
Eles vão ter um selo que vai dar credibilidade, vai fazer as pessoas também olharem para essas empresas de forma diferente, porque existe um sentimento, acho que de todo mundo, de valorizar empresas que tenham boas iniciativas.
O selo será uma certificação concedida pelo Poder Executivo, com validade de 2 anos. As empresas que cumprirem um conjunto de requisitos, como manter percentual mínimo de trabalhadores com deficiência, adotar medidas de acessibilidade física e digital e utilizar tecnologias assistivas. As empresas certificadas terão direito ao uso da logomarca oficial do selo, além de prioridade em programas governamentais. Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, citados na justificação do projeto, mais de 17 milhões de brasileiros possuem algum tipo de deficiência, mas menos de 1% dos vínculos empregatícios ativos correspondem a esse grupo. A legislação atual obriga apenas empresas com 100 ou mais empregados a reservar vagas para pessoas com deficiência. O projeto que cria o selo Empresa Inclusiva para empresas de menor porte será analisado agora pela Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Política.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, avalia que o volume de emendas parlamentares previsto no orçamento de 2026 enfraquece a articulação entre os poderes. O deputado também afirma que os recursos, estimados em 61 bilhões de reais, distorcem o planejamento nacional.
Chico Alencar ainda aponta que a falta de rastreabilidade e transparência na destinação das emendas mantém práticas semelhantes ao orçamento secreto, com prejuízo para políticas públicas de saúde, educação, mobilidade urbana e infraestrutura.
Tadeu Venere, do PT do Paraná, repudia a indicação irregular de emendas parlamentares por pessoas sem mandato eletivo ativo. Na opinião do deputado, a tentativa de criar o que ele chama de poder paralelo gera constrangimento e a perda de credibilidade do Congresso.
Ao elogiar decisões judiciais recentes de bloqueio de bens e recursos contra dirigentes partidários e ex-parlamentares, Tadeu Venere reforça que a indicação de verbas é um direito exclusivo de quem foi eleito pelo povo. Ele cobra investigações e punições dos responsáveis por irregularidades.
Roberto Monteiro Pai, do PL do Rio de Janeiro, critica o uso que políticos fazem do nome de Deus para se aproximar do eleitorado. O deputado cobra coerência ética e respeito aos mandamentos religiosos nas condutas diárias e no respeito ao próximo.
Roberto Monteiro Pai alerta que todos prestarão contas de suas ações e palavras. O congressista destaca que, mesmo defendendo seu campo político, a direita evita ataques pessoais a seus adversários em respeito aos princípios que professa.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, manifesta preocupação com o que considera ameaças à liberdade religiosa no Brasil. Ele cita a interrupção de culto evangélico por policiais e questionamento a uma oração feita em um fórum de conselheiros tutelares.
Eli Borges afirma que manifestações de fé vêm sendo tratadas com restrições crescentes em espaços públicos e religiosos. Ele assinala que o país precisa levar a sério a defesa da liberdade religiosa para evitar que cultos sejam limitados por decisões institucionais.
Ciência e tecnologia.
A comissão aprova punições a empresas que permitem pornografia criada por inteligência artificial. A repórter Júlia Lopes nos conta quais serão as penas.
A Comissão de Comunicação da Câmara aprovou um projeto de lei que prevê multas e sanções para empresas de tecnologia e redes sociais que permitirem a criação e a circulação de pornografia gerada por inteligência artificial, as chamadas deepfakes. Pelo texto, fica proibido o uso de IA para criar imagens ou vídeos de nudez e conteúdo sexual sem autorização da pessoa envolvida. No caso de adultos, a prática só será permitida com consentimento expresso. Já para menores de idade, a regra é ainda mais rígida. Qualquer conteúdo desse tipo é totalmente proibido, mesmo que não envolva pessoas reais. A proposta estabelece que empresas que descumprirem as regras poderão ser multadas em até 2% do faturamento do grupo econômico, limitado a 50 mil salários mínimos. Em casos mais graves, a punição pode chegar à proibição do uso de ferramentas de inteligência artificial. O texto aprovado é do relator deputado Jadiel Alencar, do Republicanos do Piauí. Ele afirmou que o objetivo da medida é proteger crianças, adolescentes e adultos contra a manipulação de imagem. Dados da ONG SaferNet mostram que denúncias de abuso sexual infantil online, muitas vezes envolvendo o uso de IA para a criação de deepfakes, cresceram e ultrapassaram 63 mil registros em 2025, o segundo maior número em 20 anos. Para o autor da proposta, deputado João Daniel, do PT de Sergipe, a ideia é promover uma internet mais responsável e garantir punição para quem comete crimes no ambiente digital.
Nós precisamos utilizar a inteligência artificial, as redes sociais, para o bem, para o amor, para a solidariedade, para a boa informação. Não podemos aceitar esse tipo de ação que é cometida por criminosos que utilizam a inteligência artificial e as redes sociais para prejudicar e cometer crimes através da internet.
O projeto também determina que conteúdos gerados por IA tenham identificação clara como marca d'água, indicando que são artificiais. Além disso, obriga as plataformas a remover rapidamente conteúdos ilegais e a manter canais acessíveis para denúncias. A proposta ainda prevê punições para quem produzir ou compartilhar deepfakes sexuais envolvendo menores ou adultos sem consentimento. Nesses casos, as vítimas poderão ser indenizadas por danos morais e materiais. A proposta que impõe sanções a empresas de tecnologia que permitem a circulação de conteúdo sexual pornográfico gerado por inteligência artificial sem consentimento segue agora para análise da Comissão de Ciência e Tecnologia. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Segurança Pública.
Contrária ao projeto de lei que criminaliza a misoginia, Clarissa Tércio, do PP de Pernambuco, afirma que o texto ameaça as liberdades de expressão e religiosa sem garantir proteção efetiva às mulheres. Segundo sua leitura, a proposta ainda pode prejudicar a empregabilidade feminina e gerar insegurança jurídica.
Clarissa Tércio contesta a informação de que o grupo de trabalho que analisava o projeto aprovou por unanimidade o texto. De acordo com a parlamentar, todas as deputadas de oposição votaram contra e desmereceram merecer esses votos já é, por si só, um ato de silenciamento e misoginia.
Já Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, solicita aprovação imediata do projeto de lei da misoginia e faz um apelo pelo fim da obstrução da matéria. Ela argumenta que a proposta é urgente para salvar vidas e combater a escalada de violência contra as mulheres no país.
Maria do Rosário afirma que a violência de gênero mata 4 mulheres por dia no Brasil. A deputada critica o uso de discursos religiosos para justificar o ódio contra elas e observa que o projeto também ajuda a reduzir o número de crianças órfãos de vítimas de feminicídio.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, critica o posicionamento da bancada governista em votações que endurecem regras de cumprimento de pena para crimes hediondos. Ele defende punições mais rígidas como resposta ao aumento da violência contra diferentes grupos da população.
Luiz Lima sustenta que o combate à criminalidade exige medidas mais severas a quem comete homicídio e crimes contra crianças. O parlamentar afirma que a segurança pública deve proteger toda a população, sem distinção de raça, gênero, orientação sexual ou posição política.
Agricultura.
A Câmara aprovou e encaminhou para análise do Senado o projeto de lei que proíbe a comercialização de leite em pó importado reconstituído no Brasil.
A ideia é proteger o produtor brasileiro e garantir mais transparência ao consumidor, como informa a repórter Maria Neves.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe a reconstituição de leite em pó importado para que seja vendido na forma líquida no Brasil. Pelo texto, empresas que descumprirem a norma ficam sujeitas a multa de até R$1 milhão. O infrator também poderá sofrer suspensão do alvará de funcionamento de forma temporária ou definitiva. De acordo com a autora do texto, deputada Daniela Rainer, do PL de Santa Catarina, o produtor de leite brasileiro sofre uma crise sem precedentes, causada em grande medida pela importação de leite em pó, que é reidratado e vendido como leite fluido no mercado interno. De acordo com ela, além de defender os produtos nacionais, o projeto traz proteção para o consumidor.
Esse projeto de lei busca também que o consumidor saiba o que ele está consumindo, mas especialmente para que o nosso produtor de leite tenha o seu produto valorizado. Para que o agricultor brasileiro, o produtor de leite brasileiro, tenha sim condições de se recuperar e não tenha essa concorrência desleal batendo na porta dele todos os dias, que em muitos casos acabou inviabilizando a produção leiteira brasileira.
O relator da proposta na comissão, deputado Domingos Sávio, do PL Mineiro, também afirma que a medida busca proteger o mercado interno de práticas desleais de comércio. Segundo o parlamentar, a preferência pela utilização de leite nacional não configura discriminação arbitrária, representa apenas um instrumento legítimo de política pública voltada à proteção da cadeia produtiva do país. Domingos Sávio sustenta ainda que a norma não proíbe a importação do produto, somente busca restaurar um mínimo de isonomia entre o produtor nacional de leite e o produto reconstituído a partir de matéria-prima importada e subsidiada. O texto aprovado permite a reidratação do leite em pó para venda no mercado nacional somente em caso de desabastecimento do produto na forma líquida. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Comissões.
A inclusão da injeção semestral contra o HIV no SUS esbarra em preço alto, segundo apontaram especialistas em debate realizado recentemente na Câmara. A reportagem é de Emanuele Brasil.
O Ministério da Saúde, especialistas e representantes da sociedade civil afirmaram em debate na Câmara dos Deputados que o alto custo e o monopólio imposto pela indústria farmacêutica dificultam a incorporação do medicamento Lenacapavir ao Sistema Único de Saúde. O fármaco que previne a infecção pelo HIV com apenas 2 injeções anuais, é defendido por especialistas e pela sociedade civil como a principal solução para reduzir o estigma e o abandono da prevenção diária em comprimidos. Embora o Lenacapavir já tenha o registro na Anvisa, ele ainda não está disponível no SUS. O medicamento passa agora por uma fase de definição de preço pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. Somente após essa etapa é que o CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, avaliará se o custo-benefício permite a oferta gratuita na rede pública. Coordenadora da mesa, a deputada Duda Salaber, do PSOL de Minas Gerais, ressaltou que a atualização das tecnologias de prevenção é fundamental para atender as populações mais vulneráveis de forma digna. A parlamentar é autora de um projeto de lei que declara o medicamento como de interesse público, passo que pode facilitar uma futura quebra de patente.
Nós não queremos um SUS refém do mercado. Nós queremos Lenacapavir no SUS e queremos vida acima das patentes.
O debate foi encerrado.